Presidente, senhoras e senhores deputados, pedi aos senhores deputados que tomassem os vossos lugares. Vamos iniciar então a nossa reunião de hoje. Temos entre nós os nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus. A reunião de hoje será fundamentalmente para ouvir a senhora deputada, que eu aproveito, a senhora deputada, peço desculpa, a senhora embaixadora Paula Silva, que eu aproveito para cumprimentar em nome dos deputados da 2ª e da 4ª Comissões, e que vai ocupar o seu posto em Ankara.
Já lá estou, senhor Presidente.
Já lá está. E é por isso que a nossa reunião decorre hoje, enfim, neste horário pouco ortodoxo das sextas-feiras à tarde. É um horário pelo qual eu peço a compreensão dos colegas, mas realmente nas audições com os senhores embaixadores temos que procurar uma conciliação que nem sempre é fácil de alcançar. E com estas considerações passava às informações que algumas delas até são capazes de servir à Comissão de Assuntos Europeus, uma vez que têm a ver com a realização da audição da senhora embaixadora de Israel em Portugal, prevista para o dia 19 de maio. Os senhores deputados farão o favor de tomar nota de que esta reunião fica alterada para o dia 10, quarta-feira, às 11h30 da manhã. Dizer também que, sobre o requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a situação que se vive na Venezuela, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem disponibilidade para o dia 20 de junho, terça-feira. CDS, exatamente. CDS. Fica feita a correção, Sr. Deputado, tem toda a razão. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria apenas, a propósito deste requerimento do CDS, dar nota do seguinte, Sr. Presidente. Nós temos vindo a ser confrontados com um conjunto de notícias sobre a situação na Venezuela, que demonstram que há um agravamento da situação e que, inclusivamente, existem portugueses detidos. E, por isso mesmo, no âmbito do requerimento que aqui aprovámos por unanimidade e que previa, por um lado, a audição dos embaixadores, do embaixador venezuelano em Lisboa e do embaixador português na Venezuela, e previa igualmente, numa segunda fase, no fim, a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E aquilo que eu queria solicitar, até em função destes desenvolvimentos que são muito preocupantes, é que esta audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fosse marcada o mais brevemente possível, não ficando dependente, como tem ficado ao longo deste mês, das respostas e da disponibilidade dos senhores embaixadores. E, portanto, aquilo que eu solicitava, Sr. Presidente, evidentemente colocando à consideração de todos os grupos parlamentares, é que eu entendo que a situação que neste momento se verifica na Venezuela suscita a premência e a urgência da audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E por isso mesmo, concluindo, Sr. Presidente, dizendo que me parece que a data de 20 de junho é uma data, porventura, demasiado prolongada para a urgência que o assunto requer. E por isso, não só colocava à consideração dos grupos parlamentares, uma vez que este requerimento do CDS foi aprovado por unanimidade, e aquilo que eu solicito aqui é que possa haver uma inversão das audiências e, portanto, pedir que o Sr. Ministro possa vir o quanto antes. E, por outro lado, julgo que essa data, Sr. Presidente, não é compatível com a urgência que o tema merece. E, por isso, solicito-lhe a si, enquanto Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que possa exercer a sua magistratura de influência no sentido de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros possa cá vir o mais brevemente possível, desejavelmente na próxima semana.
Sr. Deputado, As razões que apresentou são boas e atendíveis. Infelizmente, esbarram com realidades difíceis de controlar. Nós vamos tentar pôr de pé uma solução tecnologicamente arrojada, que é ouvirmos o Sr. Embaixador em Caracas através de videoconferência. É a única forma que temos mais expedita de concretizar essa diligência. E relativamente à audição do Sr. Embaixador acreditado em Lisboa, o Sr. Embaixador da Venezuela, o Sr. Embaixador ficou de pedir instruções ao respectivo governo, mas não temos forma de fazer com que as coisas sejam mais expeditas. Relativamente à data proposta, chamava a atenção do Sr. Deputado que o dia 20, o dia proposto pelo Ministro, foi a data que foi apresentada. Nós podemos alterar, vamos tentar junto ao Ministro alterar a data, tendo em conta que nós também temos revelado uma flexibilidade e uma paciência chinesas para com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no que toca a datas de audições regimentais. Talvez ele tenha agora aqui a oportunidade de retribuir a nossa delicadeza, mostrando alguma boa vontade e flexibilidade relativamente a esta data. Chamava a atenção que a audição regimental ao Sr. Ministro está prevista para o dia 27, que é logo a seguir. Portanto, vamos fazer uma diligência junto do gabinete do Ministro para ver se consegue encontrar uma outra data. Agora não vejo como é que isso se possa fazer ouvindo antes os embaixadores em causa. Isso é manifestamente impossível, Sr. Deputado. Não. Faz favor. É impossível porque... ouvir o Sr. Ministro antes dos embaixadores. Não, isso pode ser, realmente pode ser possível. Eu pensei que a ordem era a inversa. O Sr. Deputado acha que justifica ouvir o Sr. Ministro antes dos embaixadores? Pronto, esse juízo de oportunidade é do CDS, não compete a mim fazer observações a esse respeito. Vamos então diligenciar no sentido de saber se existe a possibilidade de antecipar a reunião com o Sr. Ministro, correspondendo ao requerimento apresentado pelo CDS e aprovado por unanimidade na Comissão de Negócios Estrangeiros. Posto isto, passamos então ao assunto que nos traz cá hoje e que é então dar a palavra e ouvir a Sra. Embaixadora de Portugal em Ankara, a Sra. Embaixadora Paula Silva, que dou as boas-vindas nesta sua passagem pela nossa Comissão. Lembrava os colegas, a Sra. Embaixadora e também os nossos amigos da comunicação social aqui presentes, que a primeira parte da reunião é aberta, a segunda parte é fechada. A parte aberta é aquela que corresponde à intervenção da Sra. Embaixadora, que vai fazer uma comunicação à Comissão, vai dispor por efeito de 15 minutos. Cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos. As intervenções serão, cada intervenção será imediatamente sucedida por uma resposta no mesmo tempo de 5 minutos que a Sra. Embaixadora terá à sua disposição, sendo que haverá lugar a uma segunda ronda em que cada deputado, eu aqui pedi aos seus deputados, na medida das atividades, naturalmente, sem querer violentar ninguém, que pudéssemos ser tão breves e sintéticos quanto possível, respostas em bloco de 5 perguntas, 2 minutos cada uma delas. A senhora embaixadora dispõe de tempo respondente à soma de todas as questões. Se houver necessidade de segunda ronda, como é natural que seja o caso. Assim, sem mais delongas, dava a palavra à senhora embaixadora. Faz favor, senhora embaixadora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada aos Srs. Deputados por esta ocasião de estar aqui convosco e por me receberem. Eu pedi a vossa indulgência e, nomeadamente, ao Sr. Presidente, caso me desvie sem querer do procedimento rigoroso apontado à minha intervenção e às subsequentes respostas aos Srs. Deputados. Eu começaria por dizer que estou na Turquia desde setembro do ano passado e, portanto, estou ainda a aprender a conhecer o país, um país que tem, como os senhores deputados saberão, imensas e inúmeras complexidades e, por isso mesmo, um país muito interessante para um diplomata. Eu pensei, e falo sob o vosso controle, pensei organizar a minha intervenção e sistematizá-la um pouco nas seguintes principais questões. Falar um pouco da política interna turca, falar uns temas internacionais na perspectiva turca, falar evidentemente, como não podia deixar de ser, no relacionamento da Turquia com a União Europeia e depois, afinal, as relações bilaterais entre a Turquia e Portugal nas suas múltiplas dimensões. Não valerá a pena, com certeza, aprofundar ou deter-me demasiado tempo na questão da importância, da relevância histórica de um país sucessor de um império que durou 600 anos e que efetivamente marcou a história da civilização em muitos sentidos, em muitos sentidos, quer positivos, quer negativos, e dizer-vos que esta é sempre importante para conhecermos o presente dos países, o presente dos povos. É sempre determinante conhecermos o seu passado. E o facto de a Turquia, de a República Turca, ser um país relativamente recente, tem muitas implicações relativamente à sua própria identidade e às complexidades e dificuldades que o país hoje em dia atravessa. E por esta razão me refiro a esta questão, porque o génio militar do Atatürk permitiu em 1923 que a Turquia, apesar de tudo, recuperasse um pouco da dignidade perdida na sequência da derrota do seu campo na Primeira Guerra Mundial. Portanto, este aspecto parece-me que é importante para nos enquadrarmos um pouco, embora seja obviamente do domínio público. Outro aspecto também curioso e muito importante, e nós como portugueses também o sabemos, é a localização geográfica dos países. A Turquia é um país que se situa na confluência de várias áreas geográficas importantíssimas. Ela tem de um lado a Europa, ela é a Europa, ela do outro lado é a Ásia, ela está no Médio Oriente e tem ali um ponto de confluência com o Norte da África e com o Médio Oriente. Então, portanto, é realmente um país que, do ponto de vista da sua identidade, das suas proximidades, das suas simpatias, digamos assim, e das suas tradições até, que resulta de toda esta complexa confluência geográfica, digamos assim. Em termos económicos, e também muito brevemente, a Turquia é a 17ª maior economia do mundo, com um PIB de 858 bilhões de dólares, embora o PIB per capita seja bastante baixo, o que também denota, digamos assim, as discrepâncias do ponto de vista social e económico existentes no seio do país. O crescimento económico turco tem sido muito, enfim, elevado, digamos assim, mas recentemente a crise também afetou a Turquia, por razões que têm a ver com o que se passa no mundo, mas também por razões que têm a ver com o que se passa na Turquia, e portanto o crescimento previsto anda à roda dos 3%, o que baixou bastante relativamente a anos anteriores. Apesar de tudo, a Turquia tem, digamos assim, do ponto de vista macroeconómico, alguns dados positivos. O nível da dívida é apenas de 33%, o déficit é de 2%, portanto, tem alguma folga, ainda vai tendo alguma folga para permitir-se, e tem no vindo a fazer, para permitir-se a criação de alguns incentivos ao investimento, de algumas proteções relativamente aos empresários turcos, muito embora se debata hoje em dia com dois problemas fundamentais: a questão da inflação, que está nos 8%, mas há quem diga que é superior, a questão associada da desvalorização da lira turca, relativamente à qual o governo também não tem procurado, digamos assim, desenvolver as medidas mais adequadas, procurando manter as taxas de juros a um nível excessivamente baixo. O país tem empresas líderes mundiais em vários setores, nomeadamente da construção, imobiliário, têxteis, setor alimentar, defesa, é o maior produtor de aço e de ferro e, evidentemente, que é também uma porta de entrada muito relevante para os mercados do Cáucaso, da Ásia Central e de toda a região que a circunda, com a qual a Turquia tem, ora sim, ora não, um bom relacionamento. Do ponto de vista político, que será talvez aquilo que muito embora continue a ser do domínio público, porque hoje em dia as notícias vêm todas nos jornais e há quem se pergunte para que é que servem os embaixadores. Eu tenho a teoria de que os embaixadores servem para acrescentar valor ao que já se sabe, não é? Porque sabe-se o que acontece no mundo, todos nós sabemos, portanto o embaixador é desejável que acrescente alguma coisa àquilo que são, no fundo, os factos, que saiba lê-los, que saiba apresentá-los, que saiba entendê-los. Como sabem, a Turquia tem vivido momentos difíceis, em várias perspectivas. Eu diria, para não me alongar demasiado, que haverá três problemas verdadeiramente importantes e graves que a Turquia hoje em dia vive. A questão do terrorismo. Todos nós sabemos, lá está, mais uma vez, é do domínio público a sucessão de atentados de que a Turquia tem sido vítima, das mais variadas e diversas fontes e origens. O golpe de Estado de 15 de julho foi um golpe de Estado que, é bom não esquecermos, procurou assassinar o Presidente, bombardeou o Parlamento, portanto foi um golpe de Estado com dezenas de mortes e portanto, foi algo de verdadeiramente catastrófico para o país, até pelas subsequentes medidas que vieram a ser adotadas com base ou com esse argumento. Queria dizer-vos que as eleições na Turquia estão previstas para 2019, as municipais para março e as legislativas e presidenciais para novembro. E também dizer-vos que, relativamente ao referendo, sobre o qual evidentemente me deterei a seguir, a ideia é que a nova Constituição só entrará em vigor daqui a 2 anos, porque o caudal de legislação que é necessário fazer aprovar no Parlamento para justamente adaptar a Constituição, ou melhor, adaptar a legislação ordinária e todos os regulamentos à nova Constituição, é de tal maneira imenso, fala-se de mais de 100 diplomas, só para falar nos mais importantes, que antes de 2019 não haverá possibilidade física, digamos assim, de a nova Constituição entrar em vigor. Muito embora ela tenha já sido aprovada no Parlamento inicialmente e depois por via do referendo. A questão do referendo, aliás, como muitas outras questões que hoje em dia se vivem na Turquia, é extremamente controversa e foi recebida com muita cautela e preocupação pela comunidade internacional. Os resultados mostram bem que a diferença é diminuta, a diferença entre os votos pelo sim e pelo não é apenas de 1.300.000, o que é muito pouco. Aliás, constituiu uma desilusão para o Presidente. Eu lembro-me bem que no dia da eleição o rosto do Presidente Erdogan dizia da sua preocupação e do seu descontentamento, porque efetivamente ele não esperava que os resultados fossem tão à tangente. Como sabem também, a perspectiva de cada país decidir qual é o regime constitucional que pretende implementar não é em si controversa. Há países que seguem regimes estritamente presidenciais, outros semi-presidenciais, outros semi-parlamentares, outros parlamentares e, portanto, essas questões são evidentemente, competem evidentemente a cada país deliberar sobre elas. A questão que se coloca relativamente ao referendo, e eu não falo por mim, falo por dados que são do domínio público e que constam do relatório da Comissão de Viena e também constam do relatório preliminar de observação eleitoral por parte da OSCE e por parte do Conselho da Europa ao referendo. São considerações, como eu dizia, preocupantes. E porquê? Eu dividiria as razões da apreensão existente em dois pontos separados. O primeiro prende-se com a circunstância de este referendo, a aprovação das novas disposições em sede de Parlamento e depois a realização do próprio referendo, terem ocorrido no quadro de um estado de emergência, da vigência de um estado de emergência, que tem permitido, digamos assim, pelo menos do ponto de vista dos seus executores, algumas atitudes que são consideradas verdadeiramente abusivas, nomeadamente detenções, prisões, ao abrigo do argumento de que se trata de eliminar do seio da administração pública, digamos, os resquícios do gulenismo. Portanto, este é um dos argumentos que se usa para se dizer que, efetivamente, não podia ter sido realizado um referendo nestas circunstâncias de excepcionalidade jurídica constitucional, não é? Que a Turquia vive. A outra razão tem a ver com o facto de ter havido, no caminho que levou ao referendo, contínuas atentados, digamos assim, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão e o facto também de ambas as partes do referendo, portanto o sim e o não, não terem tido igualdade de oportunidades. Como eu digo, todos estes pontos estão ao detalhe enunciados nestes dois documentos que mencionei, sobretudo na comissão, no relatório da Comissão de Veneza, que é bastante detalhado e que, se os deputados tiverem a ocasião, eu aconselharia a respectiva leitura, porque é um documento de facto muito bem elaborado e muito claro no que respeita quer ao tipo de emendas em si, porque depois esse é o outro ponto que também é objeto de controvérsia, quer dizer, quais são as emendas introduzidas, e quer a toda a realidade circundante este problema. Como eu tenho que ser breve, dir-vos-ia o seguinte: quanto às emendas em si, se me perguntarem, mas quais são as emendas que lhe parecem mais controversas? A mim o que me parece francamente controverso é efetivamente o facto de o Parlamento perder o controle do Governo, enfim, e do Presidente. A mim parece, porque há outras emendas que se fala muito, mas que não serão, tanto quanto eu penso, tão complicadas. Por exemplo, o facto de o Presidente poder passar a ser de novo o Presidente do seu partido. Enfim, temos exemplos na Europa em que isto assim sucede, portanto, em si, isso não será. Agora, a questão, efetivamente, de o Parlamento nem sequer poder pedir ao Governo que se desloque ao Parlamento para dialogar, para perguntar, para... É de facto uma questão preocupante. Por outro lado, como sabem também, a questão da nomeação dos juízes, nós sabemos que nos Estados Unidos o Presidente também nomeia juízes. Aqui a alteração foi de 4 para 6, portanto o Presidente vai passar a nomear 6 juízes em 13, portanto, enfim, há também receios de que estas nomeações possam politizar o sistema judicial e, mais do que isso, pôr em causa a respectiva neutralidade. Não me deterei mais sobre esta questão das emendas em si, mas se os senhores deputados assim o entenderem, terei todo o gosto em responder a algumas perguntas que queiram colocar. Relativamente às reações a esta situação, portanto, ao referendo e a toda a situação que se vive na Turquia, falei já no relatório da missão de conjunta de observação, é um relatório ainda provisório que vai ser publicado, cuja versão definitiva será publicada, suponho que dentro de uma ou duas semanas, mas sinceramente eu não acredito que haja grandes alterações na redação do relatório, porque falámos também na Turquia com alguns responsáveis e penso que basicamente será mantido o essencial e parece-me razoável. Relativamente às reações, sabem também que a União Europeia reagiu, depois houve entretanto a seguir a isso uma reunião de Gimnis, que é uma reunião informal de ministros dos negócios estrangeiros, e a linha da União Europeia, eu penso poder dizer que já é conhecida, ou seja, a União Europeia o que diz, e eu confesso-vos que me parece bem, a União Europeia o que diz é muito simples. Nós não podemos fechar a porta à Turquia. Não é possível cortar o diálogo com a Turquia. E porquê? Primeiro, porque a metade dos votantes, ou seja, os 50% de pessoas que votaram não, os democratas, os ocidentalizados, as pessoas que pretendem viver e criar uma Turquia democrática, não podem ser abandonadas, não é? Aliás, eu que efetivamente falo muito com os turcos, e a minha obrigação é fazê-lo, obviamente, porque é ali que vivo, é o que eles me dizem. A Europa que não se esqueça que nós estamos aqui. Porque se a Europa volta às costas a esta Turquia, a esta Turquia complexa, a esta Turquia com dificuldades, a esta Turquia por vezes até ofensiva, o que vai ser de nós, não é? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Parcela da população que não concorda com estas metodologias, e o que vai ser de nós? País determinante, país geograficamente incontornável, geoestrategicamente incontornável para o mundo, não é? E, portanto, eu penso que a Europa, ao dizer nós não podemos nem devemos cortar as pontes de diálogo, ao dizê-lo por unanimidade, porque efetivamente os próprios austríacos, que são talvez os mais, digamos, difíceis de persuadir nesta matéria, mas os alemães, mas os holandeses, mas os franceses, mas os italianos, todos eles foram unânimes em sentir isso, quer dizer, nós não podemos cortar, fechar as portas à Turquia. Por outro lado, há também o ponto que os europeus fizeram de respeitar os resultados do referendo. As reclamações apresentadas foram consideradas improcedentes e, portanto, é preciso respeitar os resultados do referendo. Aconselhando também, evidentemente, a Turquia e o governo turco a apostar na reconciliação nacional, porque um país com aquela dimensão não pode viver dividido ao meio, cindido ao meio. E, portanto, a Europa tem com a Turquia um relacionamento determinante na área do terrorismo, na área dos refugiados e na área da defesa, porque, como sabem, a Turquia é também um aliado da NATO. Queria também, neste âmbito ainda, de falar um pouco do país, falar-vos muito rapidamente na questão curda. Sabem que eu, desde que cheguei à Turquia, porque não estou lá há muito tempo, cada dia que passa, eu tenho sempre a sensação de que sei menos, porque as complexidades são tais que nos ensina, a nós embaixadores, alguma humildade, porque nem tudo é o que parece e, por vezes, o que é também não é bem como é e, portanto, as questões são, de facto, difíceis para nós de entendermos, pelo menos para mim. A questão curda é uma questão muito falada na Europa, sobretudo em alguns países onde as minorias, onde existem comunidades turcas significativas. Mas eu digo-vos sinceramente que aprendi o seguinte: na Turquia há curdos a viver em todo lado, portanto não é como nós, pelo menos eu pensava antes de para lá ir, que os curdos estavam situados basicamente no sudeste, não é verdade? Há muitos curdos em Istambul, em Ankara, pelo país todo. Há muitos curdos a votar em todos os partidos políticos, nomeadamente no AKP, que é uma ideia que também nós não temos. Nós temos a ideia de que os curdos, ou melhor, eu não quero falar no plural, falo em mim, eu tinha a ideia de que os curdos tendencialmente votariam no Partido dos Curdos. Não é verdade. Portanto, há muitos curdos a votar no partido do Erdogan. Perguntam-me assim, então não há nenhum problema? Há problemas. Mas é bom não subsumirmos, não condicionarmos o entendimento do fenómeno curdo àquela ideia de que há um núcleo fechado, situado geograficamente num local, que tem uma constante dificuldade com o governo. Não é bem assim. Como eu digo, até há curdos no governo. E, portanto, esta parte é importante que a saibamos. Agora, vou também dizer algo também um pouco controverso. Que é o seguinte: o Partido dos Curdos é um partido que recentemente teve assento no Parlamento e tem sido especial vítima da atuação do governo. Portanto, tem os seus dois co-líderes detidos e outros deputados que estão detidos. E, portanto, evidentemente que perguntamos-nos então como é que este partido político pôde fazer a sua campanha, como é que pôde pronunciar sobre os assuntos, etc. É evidente uma questão muito complexa. Mas eu vou dizer-vos uma coisa que me deixou bastante impressionada. Eu tive uma vez uma conversa com um deputado deste partido HDP, que é o Partido Curdo, sobre justamente a questão curda. E eu disse, mas senhor deputado, mas a oposição curda, a oposição turca, perdão, está desunida, porque nós sabemos que há um CHP, o Partido Kemalista, o Partido Republicano, o Partido Laico, que é a oposição, não é? Mas esse partido não se une com este partido curdo, o que é uma coisa que a pessoa se interroga, mas porquê? Quer dizer, pelo menos para procurar atingir objetivos que são comuns, não é? No caso, por exemplo, do referendo. E a resposta deste deputado, como aliás do deputado do outro partido, foi a seguinte: nós não queremos, não temos afinidades com esse outro partido, o que eu percebo, politicamente faz todo sentido, e não consideramos o PKK uma organização terrorista. Ora bem, isto é uma questão controversa, não é? Porque o CHP, Partido Republicano, não pode associar-se a um partido que diz que a organização terrorista que a Europa e os Estados Unidos reconhecem como tal, não é terrorista e que os atentados que essa organização comete não são atentados, enfim, portanto, isto para vos dizer que não é fácil estas leituras deste tipo de situações. Outra questão também que não é inteiramente evidente é que o presidente Erdogan tem um bom relacionamento, um relacionamento relativamente próximo com os curdos do Iraque, com os Peshmerga, o Barzani do Iraque. Enfim, sabem também que o presidente Erdogan foi considerado durante algum tempo, enquanto primeiro-ministro, como um grande mentor da causa curda, porque ele efetivamente alimentou um diálogo durante algum tempo com os curdos e pensava-se até que desse diálogo poderiam resultar algumas consequências interessantes para aquilo que são os objetivos justos e legítimos da comunidade curda na Turquia. Infelizmente isso não vai acontecer e hoje em dia assistimos às situações que sabemos. Eu já passei.
Já duplicou.
Senhor Presidente.
Em 4 minutos, o seu tempo.
E ainda não disse quase nada, que isto é muito complexo, Senhor Presidente. Então, passou-me dar em 15 minutos.
Então, Vamos lá ver se não, assim em 5 minutos consegue
então,
condensar
vá.
O que...
Então em 5 minutos vou condensar. Pois se calhar depois nas perguntas eu acabo também por poder explicar, não é? Exatamente, pronto. É, exatamente. Então pronto, eu dir-vos-ia então, falaria então em dois pontos apenas, que são os seguintes. União Europeia. Com a União Europeia há quatro processos, digamos assim, pendentes. O processo do alargamento, relativamente ao qual eu duvido que venha a haver progressos tão cedo, porque, muito embora a União Europeia tenha dito que não pretende fechar porta nenhuma, também não vai abrir os capítulos que estão por negociar, portanto, tão cedo não avançaremos, suponho eu, nesta matéria. A questão da liberalização dos vistos, que é um ponto que está relacionado diretamente com a questão dos refugiados, como sabem, foi no quadro da declaração conjunta que se falou nesta possibilidade. Para a liberalização de vistos, a Europa aguarda alguns avanços por parte da Turquia. Ouvi dizer que o Presidente estaria disposto a dar alguma coisa dentro em breve, vamos ver se isso vai acontecer. Se não acontecer, é evidente que isto não avançará. Quanto à União Aduaneira, também prevejo que o upgrade possa estar em estudo, possa avançar. E quanto aos refugiados e à declaração sobre as migrações, eu diria que o dossiê está a correr muito bem. As diminuições de entradas nas ilhas gregas foram substanciais e está a correr bem. Pronto, eu já sei que a senhora deputada vai-me fazer muitas perguntas, mas pronto, aqui estou eu para lhe responder. Finalmente, eu queria dizer-vos só, do ponto de vista português, que Portugal tem sido um país com um excelente diálogo com a Turquia. Nós temos um diálogo estratégico instituído, a última e a primeira cimeira intergovernamental teve lugar em 2015. O relacionamento económico-comercial é sólido, temos muito ainda para fazer. Como sabem, senhores deputados, esteve na Turquia recentemente uma delegação da Comissão da Defesa Nacional, a visita correu muito bem, também parece que está prevista a vinda do Chair da Comissão dos Negócios Estrangeiros, foi adiada por causa do referendo, espero que se concretize em breve. E, para vos dizer, a posição portuguesa relativamente à Turquia é muito clara. Nós somos intransigentes na questão da pena de morte, somos intransigentes na questão dos critérios de Copenhague para a adesão, mas também achamos que efetivamente é necessário que o diálogo se mantenha, que se vão prosseguindo e construindo os entendimentos possíveis. Portanto, Sr. Presidente, por aqui me fico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora, pela sua exposição. Vamos então iniciar o período de debate com o Sr. Deputado Carlos Páscoa, quem dou a palavra por 5 minutos. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora, prazer em revê-la. Aos nossos deputados, também uma boa tarde. A Turquia, neste momento, é um grande enigma para, enfim, para todos nós da União Europeia. Eles têm os seus movimentos que acompanhamos e que estão definindo novas áreas de atuação, novas formas de atuação política. E dentro dessa movimentação que ocorre, eu gostaria de lhe perguntar, a senhora embaixadora Paula Silva, em relação, em primeiro lugar, em relação ao turismo, o que é que a situação que a Turquia vem apresentando, se isto beneficia, em termos portugueses, nos beneficiamos do turismo, e em que medida? Ou seja, nós estamos hoje tendo uma cidade como Lisboa e o Porto, com um volume de turistas além do normal, e se isto tem alguma coisa a ver, porque a Turquia era um dos grandes destinos de Portugal, dos turistas de Portugal, e agora aparentemente há uma inversão de marcha. Temos a questão dos refugiados. Eu cheguei um pouco mais tarde, peço desculpa por isso, não sei se tocou, se abordou esse assunto com detalhes, mas obviamente é uma preocupação que temos, a posição da Turquia, que a cada informação que temos endurece a sua posição. Se isto é fato, em que maneira e de que maneira se demonstra para todos. Em termos de comércio internacional, Também gostaria de lhe perguntar se a nova posição e a nova forma, a nova situação política da Turquia influencia o intercâmbio comercial, de que forma e se isto beneficia ou não Portugal e o comércio de Portugal. Gostaria também de lhe perguntar, em termos de comunidades portuguesas, qual é exatamente o tamanho da nossa comunidade, em que áreas atua e se também a nova situação se beneficia ou não a nossa comunidade e se não beneficia, o que é que podemos fazer para os apoiar. E temos o assunto da União Europeia. A Turquia abandonou a sua posição que tinha até há pouco tempo durante anos tentando entrar na União Europeia e agora vai por um caminho onde as coisas se complicam um pouco mais. Se, na sua opinião, isto irá, em algum momento, reverter, se é curto, se é médio, se é a longo prazo, mas de que forma poderá a Turquia continuar apresentando a sua candidatura a parceiro na União Europeia. Estes são os pontos que eu gostaria de lhe colocar e aproveitando para lhe desejar uma boa estada e um bom trabalho na Embaixada em Ankara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por esse elenco interessante de perguntas. Relativamente à questão do turismo, Sr. Deputado, a Turquia, esse é um dos problemas com que o país, de facto, se debate, porque, tendo em consideração a situação de segurança, o decréscimo nos índices de turistas que visitam a Turquia foi imenso, e isso é uma das repercussões mais graves na economia turca. O que acontece é que os turcos são, a Turquia é uma fonte importante de turistas turcos para Portugal, e realmente o turismo português na Turquia diminuiu bastante, tal como aconteceu com a maioria dos outros países europeus. Portanto, nessa medida, sendo os turcos uma fonte importante de visitantes do nosso país, eu penso que acaba por beneficiar Portugal. De resto, Portugal tem beneficiado, infelizmente por um lado, felizmente por outro, com a situação de insegurança que se vive internacionalmente, porque efetivamente somos, graças a Deus, dos poucos países que efetivamente não vivemos e esperemos que nunca venhamos a viver o flagelo do terrorismo. Relativamente à questão dos refugiados, Sr. Deputado, eu gostaria de dizer o seguinte: a política turca é muito melodramática e tem uma dose de retórica que muitas vezes é difícil compreendermos, mesmo quem lá vive. E, portanto, todas as ameaças, as ofensas, as palavras rudes, por vezes, que são usadas pelo Governo e pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, nem sempre podem ser levadas a sério. E eu devo dizer o seguinte: eu acho que a Turquia é um país algo esquecido relativamente ao papel que tem desempenhado nos refugiados. Eles acolhem hoje em dia 3 milhões de refugiados. Eu devo dizer que os refugiados que estão na Turquia estão muito mais bem inseridos, e tão bem inseridos eles estão que não querem sair de lá, comparativamente com o caso da Grécia, por exemplo. E, portanto, a Turquia queixa-se muito de que a União Europeia tem demorado tempo demais a desbloquear as verbas que estão previstas dos tais 3 mil milhões para a ajuda da situação, e a União Europeia tem vindo a desembolsar, já desembolsou mais de metade dessas verbas, mas evidentemente os procedimentos são complexos. Portanto, o que é que eu digo? É evidente que os turcos usam o argumento dos refugiados porque sabem quanto a Europa precisa deles nessa matéria. Portanto, evidentemente que, à luz das boas regras demagógicas, pois evidentemente que de cada vez que surge um problema, pois os discursos oficiais são no sentido de dizer vamos acabar com a declaração, mas enfim, os turcos também têm interesse em mantê-la. Portanto, aquilo que nós europeus devemos fazer é procurar efetivamente manter o status quo, melhorá-lo, obviamente, mas sendo certo que a Turquia tem cumprido a sua parte. Nós temos 98% de decréscimos de entradas, o que é muito significativo. Não é? Hoje em dia entram menos de 50 pessoas por dia e há uns anos atrás entravam 1.700 por dia. Portanto, eu acho que isto diz tudo sobre a forma de controle eficaz que os turcos têm desenvolvido. Senhor Deputado, quanto à questão do comércio internacional, a Turquia como os senhores deputados sabem, tem uma união aduaneira com a União Europeia. E, portanto, nesse âmbito as coisas correm bem. Não quer dizer que não haja problemas a resolver. Mas a Turquia tem o maior interesse em fazer o upgrade, em aprofundar, em melhorar essa união aduaneira. Estão a ser desenvolvidos trabalhos nesse sentido. Portanto, o que eu diria é que a tendência será para que nós venhamos a ter relacionamento comercial e económico com a Turquia mais sólido. E quando eu digo nós, agora também falo de Portugal. Os turcos têm investimentos de monta em Portugal, o interesse dos turcos por Portugal, do ponto de vista do investimento, é imenso e cada vez maior. Só, por exemplo, a empresa Iuport, que tem a concessão de portos na área dos contentores, investiu aqui mais de 350 milhões de euros, com a perspectiva de passar a mais 100 milhões, e, portanto, e eu sei isso porque eles todos os dias passam pela embaixada. Portanto, eu acho que Portugal tem muito trabalho a fazer neste setor. Nós já exportamos alguma coisa, mas teremos de passar a exportar mais. Portanto, e a Turquia tem muita abertura para com o nosso país, o que me facilita bastante o trabalho também, porque eles têm muito apreço por Portugal. Aliás, eu digo sempre, nós começamos a Europa e os turcos terminam-na, do ponto de vista geográfico, e isso são também afinidades entre os nossos dois países. A comunidade portuguesa na Turquia, Sr. Deputado, nós temos 583 nacionais portugueses inscritos na secção consular da Embaixada. Desses 583, cerca de 179 são judeus sefarditas. É um elemento importantíssimo este, o de que Portugal soube reconciliar-se com a sua história e aprovou o diploma de que, no sentido de que é possível aos judeus que comprovem a sua ascendência portuguesa adquirir nacionalidade portuguesa. Portanto, nós temos, como vos disse, dos 583, 179 judeus sefarditas que adquiriram nacionalidade. Temos 2 mil processos de judeus sefarditas mais ou menos em curso, que vão demorar 1, 2, 3 anos a concretizar-se, portanto, a adquirir nacionalidade. E digo-vos mais, há 17 mil judeus sefarditas na Turquia que, dadas as circunstâncias difíceis em que vive o país, estão muito interessados em vir para a Europa. A Espanha coloca-lhes mais dificuldades porque eles têm de aprender espanhol e, portanto, os processos sucedem-se e esta gente é gente das elevadas elites turcas e, portanto, gente, empresários de sucesso, etc. Eu só vejo consequências positivas que daqui advirão. A inserção, Sr. Deputado, é perfeita. Graças a Deus. Temos alguns detidos, 2 ou 3 detidos. Nós procuramos oferecer, enfim, a Embaixada faz tudo o que pode para lhes dar amparo e carinho aos detidos nas prisões turcas, mas não temos nenhuma dificuldade com a comunidade. A comunidade é basicamente altos quadros, o que também facilita um pouco a inserção. Finalmente, a questão da União Europeia e da Turquia, eu acho que é um casamento complexo, porque não pode viver uma sem a outra. Como eu dizia ao Sr. Deputado, a Turquia está um pouco desiludida com os europeus, mas já há muitos anos, já desde o princípio da Constituição da União Europeia, que eles se sentem um pouco desiludidos, gostavam de ter tido mais apreço por parte, sobretudo de alguns países membros, não é o caso, felizmente, do nosso país, mas também as coisas não têm corrido bem por lá. Portanto, a União Europeia também não pode abrir os braços e dizer, ora, entrem apesar, malgrado todos esses problemas. E, portanto, eu acho que o que nós poderemos fazer é manter o diálogo. Já me calo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Tem então a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Pois, como disse a Sra. Embaixadora, a realidade turca é tudo menos uma realidade simples e que possa ser lida numa leitura simplista. É uma realidade tremendamente complexa, com milhares de elementos a entrar em consideração. Quanto à questão de que falou do referendo, pois há claramente uma divisão da sociedade turca, isso é claro no resultado deste referendo, e aquilo que foram a apreciação, pelo menos da OSCE, pois não haverá grandes alterações a introduzir ao relatório, porque o relatório foi feito com uma avaliação prévia de muitos meses, de tudo aquilo que ocorreu, nomeadamente na matéria de acesso à imprensa e à capacidade de fazer campanha pelas diferentes partes, sobretudo pelo movimento contra a revisão constitucional proposta, e portanto aqui sobre essa matéria não vai haver grandes alterações, e os dados presentes nestes relatórios são particularmente preocupantes quanto ao grau de democraticidade deste referendo. Mas ainda em relação ao referendo e à revisão constitucional, queria-lhe colocar uma questão. Eu estive na Turquia logo após o golpe de Estado, passado um mês, e o CHP, na altura, manifestava uma séria preocupação, porque já na altura havia um processo de revisão constitucional em curso, que não estava a funcionar, mas existia, de certa forma, e o CHP manifestava preocupação pelo HDP não estar envolvido nesse processo de discussão. Eu gostaria de saber se mantém este afastamento do HDP, não por vontade dos próprios, mas porque está a ser imposto e porque o AQP está a impor e a dificultar todo este processo. Qual é a previsão quanto a isto? Quanto à questão da adesão à União Europeia, pois teremos que manter o diálogo, não podemos quebrar com este diálogo, porque a Turquia é um país, além de tudo mais, demasiado importante na estabilização de toda aquela região e demasiado importante na estabilização das fronteiras europeias. Mas eu não sei até que ponto a própria Turquia, a dada altura, não vai bater com a porta a esta adesão. E desenha-se em diversos momentos a opção por um referendo. Gostava de ouvir a falar um pouco sobre isto, sobre a possibilidade deste referendo e qual a sua sensibilidade em relação ao resultado. Em matéria de investimento, pois vem-se a verificar um crescente interesse por parte dos investidores turcos em investir em Portugal. O que eu quero saber é qual é a nossa estratégia em termos de captação deste investimento. Se, penso que teremos uma atitude proativa face a este interesse. A senhora embaixadora está colocada há poucos meses, mas é também um ator de grande relevância em todo este processo. Eu gostaria de ouvir falar um pouco sobre a sua estratégia em matéria de captação de investimento, porque, pelo que ouço, há uma grande disponibilidade e um grande interesse em Portugal, como falou, e não é por acaso que há este grande interesse, face a todo o interesse que tem o mercado europeu, e por isso gostava de ouvir falar sobre qual a nossa intervenção nessa matéria. Quanto à questão dos refugiados, pois é evidente, partilho que a Turquia foi, desde os primeiros momentos do conflito na Síria, um grande corredor humanitário. Aguentou uma pressão fortíssima sobre os seus recursos e esteve demasiado tempo sozinha a dar esse apoio aos refugiados. Agora, a verdade é uma, é que depois deste, dizermos que este acordo Europa, esta declaração Europa-Turquia está a correr bem, vamos esperar por aquilo que será o resultado da consulta feita ao Supremo Tribunal da Grécia em matéria da Turquia ser ou não um destino seguro para retorno dos refugiados. E vamos ver o que é que daí vai decorrer, e até porque o retorno não está a ser feito. E há notícias, gostaria que a senhora embaixadora me confirmasse, de que a Turquia está a fazer muitos retornos, alguns configurando mesmo um refoulement, o que é algo que, sob o ponto de vista da lei internacional, não pode de forma nenhuma ser aceite. E outra informação particularmente preocupante também é que a atitude mantida durante os primeiros anos de abertura das fronteiras hoje não existe. Que só estão a informação que temos é que só estão a passar nas fronteiras turcas aqueles que necessitam de ajuda humanitária, nomeadamente sobre o aspecto de saúde. De resto, as fronteiras estão a ser fechadas, aliás foram reduzidos os pontos de entrada de 18 para 12, também por questões de segurança, mas não são só as questões de segurança, são também as questões de controle de todo este movimento, porque uma coisa é acolher 1,5 milhão de refugiados, como acontecia em 2015, outra coisa é terem hoje dentro de portas 3 milhões e com a possibilidade de continuarem a crescer face a tudo que está a acontecer na Síria. Portanto, gostava de ouvir sobre isto e em relação a este acordo penso que teremos que ter algumas cautelas quando falamos sobre ele, porque é um acordo que está longe de poder ter uma avaliação, porque há muitos desenvolvimentos ainda a decorrer.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito rapidamente, queria dizer o seguinte. Portanto, a questão do partido HDP, no contexto político, da política interna da Turquia, é uma questão complexa. O HDP é considerado, pela maioria da população turca, pelo CHP, pelo AKP, pelo outro partido nacionalista, MHP, como um partido que protege os terroristas. Este é um grande problema, mas é um problema da opinião pública turca, não é um problema de um ou de outro partido. Portanto, esta dimensão pejorativa que é associada ao HDP, que eu não quero comentar, prejudica muito o partido. E por isso eu digo que o CHP demarca-se constantemente dele. A outra perspectiva que a senhora deputada me colocou e que tem toda a razão é que efetivamente também o governo faz o mesmo. Portanto, o HDP é um partido, basta dizer que os seus líderes estão presos. Portanto, o HDP é um partido que não tem, digamos, existência no panorama político turco. E não tem porque... Mas o problema aqui, a senhora deputada, até é mais do próprio partido CHP do que do AKP. Porquê? Porque o CHP também não estende a mão aos seus colegas deputados na Assembleia. Mas senhor deputado, desculpe, mas é assim que se passa. Portanto, porque o CHP nunca quis, o HDP não se importava nada ter trabalhado com o CHP para o preparar.
Mas não se importa fazer um ponto da situação dos acrónimos, nós estamos baralhados com os H's e com os P's.
Oh, senhor presidente, pois é que é isso que eu tenho muita dificuldade.
Pronto.
Porque isto são tudo palavras em turco, então eu vou dizer o seguinte: o CHP é o partido kemalista da oposição democrática ao partido do governo.
Muito bem.
Não lhe sei dizer o nome em turco, porque
preciso,
não sei pronunciar.
Não percebemos.
Depois, o HDP é o partido dos curdos.
Sim.
O AKP é o partido do Erdogan. E o MHP é o partido agora coligado com o Erdogan dos nacionalistas, ultranacionalistas, digamos assim, uma espécie de uma extrema-direita à turca. Peço desculpa não ter feito antes, mas eu ainda estou com dificuldades com a nomenclatura turca. Mas, portanto, isto é só para dizer o seguinte. Portanto, o HDP é, de facto, um partido ostracizado por todos. Não é só pelo partido que está no governo, nem pelo Partido Nacionalista. É também pelo próprio CHP. E, portanto, como é que este problema se vai resolver? É muito difícil. O governo o que diz é que se resolverá no dia em que o HDP se demarcar dos atentados terroristas. Mas, evidentemente, que isto é um problema sério, porque, como digo, muitos deles estão detidos. Portanto, relativamente à pergunta que a senhora deputada... Diga. Não, senhora deputada, os partidos não participaram na revisão, porque o que eles disseram na Assembleia não foi nunca tido em conta, porque os partidos da maioria aprovaram e os outros não conseguiram...
Mas... Então, agora não vamos estar a ter aqui diálogo, senão nunca mais chegamos...
Pronto, portanto, relativamente ao diálogo com a União Europeia, a questão... Eu há bocadinho não quis dizer aqui porque não estávamos só entre nós. Qualquer coisa que a União Europeia faça de fechar a porta à Turquia vai no sentido que pretende o Erdogan. Evidentemente que o Erdogan não tem muito interesse na União Europeia, porque o Erdogan pretende associar-se a outras alas, a outras regiões geográficas. Portanto, é muito possível, efetivamente, que ele procure fazer um referendo sobre a União Europeia. Eu só acho difícil que o faça, porque ele neste momento não tem margem para uma vitória esmagadora. Não parece que politicamente lhe interessasse, mas concordo com a senhora deputada. Ele, de facto, não se pode dizer que tenha no coração os valores democráticos europeus. Quanto à estratégia, a minha estratégia, e penso que a estratégia de todos os embaixadores e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Estado português, antes de mais é sempre uma, e só uma, a divulgação da cultura portuguesa é aquilo que abre as portas para o interesse dos investidores. É o que nós temos procurado fazer, nós recebemos investidores todos os dias na Embaixada, encaminhamos-los, porque muitos deles pretendem, através do visto gold, processar os seus investimentos, nós temos ajudado todos eles e vamos agora, por exemplo, organizar aqui um seminário de empresários, vêm empresários turcos aqui a Portugal, agora no dia 18 de maio, enfim, e temos promovido iniciativas diversíssimas, eu não tenho tempo, que o senhor Presidente não me dá, para estar aqui a enunciar.
Eu tenho tempo.
Tenho?
Tenho ali o contador.
Oh, Sr. Presidente, eu agora não estou orientada ali com aquele contador, mas pronto. Então, só para dar um exemplo, nós acabámos de organizar em Istambul, através de uma parceria com o Hotel St. Regis, quem conhece Istambul, se calhar conhece este hotel, a seguinte iniciativa. Uma iniciativa intitulada Uma Casa Portuguesa, que visou organizar uma casa como se fosse uma casa nossa, de um de nós, com um quarto, uma sala, produtos, serviços de jantar, têxteis lar, mobiliário, e ainda organizámos também, deu-me muito gosto fazer isso, uma contígua sala de fados onde esteve a cantar Ana Lins. Todos os dias tivemos 100 pessoas a jantar. Os empresários iam procurar, portanto, os produtos que ali estavam expostos, quem eram os exportadores portugueses, tomaram notas, tomaram contactos, a nossa delegada do AICEP estabeleceu o network para encomendarem produtos que os interessava, outros conversaram connosco no sentido de saber como é que se podia investir, nós depois evidentemente respondemos quando nos pedem, então e onde é que eu hei de comprar uma casa? Por exemplo, há um empresário que acabou de comprar o terreno contíguo ao Jumbo de Cascais. Por mais de 5 milhões de euros, onde vai construir um hotel. Ou seja, portanto, isto é um cotidiano constante, que depois, evidentemente, nós, em contacto com as autoridades e com a AICEP, colocamos os empresários na rota do apoio. Portanto, eles trazem o dinheiro, porque há muito dinheiro, há muita liquidez na Turquia, é assustador, assustador ou melhor, é fascinante ver isso também. E, portanto, o que nós fazemos é abrir-lhes o caminho, aconchegá-los, falar com eles, evidentemente, pois os estímulos económicos aqui ao investimento é o próprio governo e, e o próprio país que os estabelece. Nós o que fazemos é pegar-lhes ao colo.
Podemos passar à...
Já não posso mais?
Pode.
Pergunta seguinte?
A próxima pergunta, mas... não vai poder prosseguir.
Mas eu ainda não respondi à senhora deputada, como é que eu faço?
Vai ter que fazer prodígios de sim, senhora embaixadora.
Está bem. Então ficaram algumas por dizer.
Passamos então ao senhor deputado Pedro Filipe Soares, não sei se está presente, se é eu. Sr. deputado Filipe Lobo Dávila, faz favor, senhor. Sr. deputado Domicília, peço desculpa, está inscrita? Não está inscrita? Sr. deputado Filipe Lobo Dávila, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, a agradecer já os esclarecimentos que foi prestando. De facto, é difícil, quando somos os últimos, não repetir algumas das perguntas que já foram colocadas. E eu queria começar, Sr. Embaixador, por dizer que, para quem está em Ankara desde setembro de 2016 e que, como dizia a Sra. Embaixadora, ainda está a aprender, deixe-me dizer-lhe que este ano de aprendizagem tem cá sido um ano de estreia sui generis. Porque, de facto, a realidade política interna turca, e não só interna turca, mas também nas relações com a própria União Europeia, em desafios que são desafios essenciais, eu acho que para todo o mundo, como combate ao terrorismo ou mesmo a crise nas migrações e a situação dos refugiados, tem sido de facto um ano particularmente exigente. Eu queria agradecer-lhe as notas que já aqui deixou, dizer-lhe que concordo de facto com a abordagem que a Sra. Embaixadora aqui transmitiu e com a importância que as relações com a Turquia têm enquanto, do ponto de vista geoestratégico, de facto a Turquia assume um papel que do ponto de vista geoestratégico é incontornável, como a Sra. Embaixadora disse, muito bem, para o mundo, para a União Europeia, para a Europa como nós a conhecemos hoje, e de facto a situação interna que se viveu na Turquia suscita enorme preocupação. E eu não queria deixar de começar por aí, por dizer de facto que este processo de inversão da ordem democrática turca, do nosso ponto de vista, é muito preocupante. E demonstra, por outro lado, a existência de um país que está muito dividido. Aliás, basta ver que o resultado desse referendo a favor do Presidente deu apenas 51,4, o que demonstra, de facto, que não há qualquer maioria esmagadora num sentido ou no outro. E, aliás, deixa antever, a propósito de outros referendos, como a Sra. Embaixadora respondeu e muito bem, é uma pergunta que lhe foi colocada sobre o referendo à União Europeia, que não parece de facto haver essa maioria confortável para que se possa fazer tudo, mas aquilo que este referendo significou foi também uma alteração drástica do ponto de vista da governação turca, como a Sra. Embaixadora também referiu, aliás, passando-se de um sistema parlamentar para um sistema presidencialista, com aquilo que nós, do nosso ponto de vista, entendemos que é um reforço desmesurado dos poderes do Presidente. E por isso, de facto, é uma situação que suscita enorme preocupação. Aliás, há um relatório recente da Freedom House que demonstra que, de facto, no espaço de um ano, aquilo que são, aquilo que eles identificam como a taxa de liberdade, no caso da Turquia, desceu 15 pontos percentuais apenas num ano, e neste ano de estreia da Sra. Embaixadora, e por isso, de facto, demonstra também bem a situação complexa. Eu queria colocar-lhe duas perguntas, Sra. Embaixadora. A primeira, agarrando naquilo que já nos falou sobre os 4 processos pendentes com a União Europeia, e queria começar por colocar, ou voltar a colocar, a declaração UE Turquia no centro do debate. Nós assistimos ao longo dos últimos meses com muita preocupação, aliás tivemos a oportunidade aqui mesmo nesta comissão de trocar algumas opiniões até informais sobre uma escalada diplomática entre governos de alguns Estados-membros, a Alemanha, a Holanda, a Dinamarca e as autoridades turcas, que de facto não nos podem ajudar a vislumbrar um futuro muito radioso deste ponto de vista. Sendo certo que, ainda por cima, numa situação em que os quase 3 mil milhões de euros do mecanismo de apoio estão praticamente a esgotar-se para os 2 anos da implementação plena da declaração. E por isso gostava, Sra. Embaixadora, que pudesse comentar esta situação e se considera que estes acontecimentos recentes em curso na Turquia poderão afetar a concretização deste mecanismo. Esta era a primeira pergunta que lhe gostava de colocar. A segunda pergunta tem a ver com a diplomacia económica, partilhando muito da visão que a Sra. Embaixadora aqui transmitiu, e para lhe perguntar também, tendo presente a evolução positiva das exportações portuguesas para a Turquia, que, como sabemos, tiveram um aumento de mais de 400 milhões de euros em 2016, gostava de lhe perguntar, fazer algumas perguntas muito cirúrgicas. Primeira, qual é que é a avaliação que faz da missão diplomática a este objetivo de intensificar a dinâmica comercial entre os dois países, por um lado, e por outro, de apoiar empresas portuguesas que querem exportar para o mercado turco. Portanto, qual é a avaliação que faz dessa missão diplomática que existe? Em segundo lugar, também perguntar-lhe se que avaliação faz da integração da rede externa global que envolve diplomatas, comerciais e promotores turísticos na Turquia, se é adequada, se não é adequada, o que é preciso alterar, se é preciso alterar alguma coisa desse ponto de vista. E por fim, terminando também, perguntando-lhe, julgo que já foi feita uma pergunta muito similar, mas confesso que não percebi bem qual é que era a resposta, é, do seu ponto de vista, Sra. Embaixadora, se acha que esta regressão da ordem democrática na Turquia tem ou não tem consequências económicas nas relações económicas entre os nossos dois países. Nós tivemos, num ano, aumento, um intensificar dessas relações comerciais, num ano particularmente difícil na Turquia. O que é que nós podemos esperar para o futuro? Qual é a perspectiva e a expectativa que a Sra. Embaixadora tem, desejando-lhe, evidentemente, a continuação dos bons trabalhos que tem desenvolvido e que este ano de ensinamento rapidamente vai passar a ser um ano de enorme experiência e de enorme conhecimento, porque é impossível não ser com o desenrolar de tantos acontecimentos quase a um ritmo semanal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E obrigada também pelas suas perguntas interessantes. Eu, antes de mais, relativamente à questão da declaração sobre as migrações, diria que a declaração prevê 3 mil milhões adicionais aos 3 mil milhões iniciais, portanto não é de excluir que se venha a caminhar nessa direção. Eu, em relação à declaração de migrações, se calhar aproveitava também aqui para responder à senhora deputada, no meu modesto entendimento, um acordo, que não é formalmente acordo, mas um acordo que faz diminuir o número de mortes nas travessias e que faz diminuir 98% das entradas nas ilhas gregas, para mim já é um bom acordo. Agora, reconheço que a complexidade do acordo é enorme, que há muitos aspectos que não estão a correr tão bem como era desejável e que, portanto, tem de se trabalhar mais nele. Mas do meu ponto de vista, eu diria isso, e como eu digo ao Sr. Deputado, eu penso que o mecanismo não pode ser afetado, ou não deverá ser afetado, porque bem sei o empenho que a maioria dos Estados europeus, nomeadamente a Alemanha, tem na prosecução e na concretização e boa implementação deste acordo. E, portanto, estou convencida que não há de ser por essa questão que ele cairá. E como há os 3 mil milhões adicionais, portanto, estaremos relativamente tranquilos, muito embora saibamos que isto é uma moeda de troca de alguma chantagem que a Turquia, sempre que pode, enverga, não é? Quanto à diplomacia económica, eu acho que o nosso trabalho, o meu trabalho do meu antecessor é exatamente esse. É evidente que a Turquia atravessa uma crise complicada, nomeadamente no quadro das purgas que foram desenvolvidas na sequência do golpe de Estado. Houve ali uma fase em que inúmeras companhias e empresas foram fechadas, e lembro-me até um dia do meu colega holandês perguntar a alguém responsável turco: mas com quem é que eu trabalho? Quais são as empresas com quem estabeleço parcerias? No dia seguinte vocês fecham, põem na prisão o CEO dizendo que é do movimento guionista. Portanto, é evidente que todas estas medidas criaram elementos de desconfiança terríveis por parte dos investidores, que a única coisa que precisam para trabalhar é de ter confiança no país onde querem investir. Portanto, com certeza que sim, que isto são situações que criam problemas sérios. Mas, na verdade, se eu me for permitido ter uma visão, digamos assim, prática da questão, a situação na Turquia também faz com que mais investidores estejam interessados em Portugal. Eu noto isso muito, quer dizer, porque a Turquia tem um paradoxo que é absolutamente fascinante. A diferença de 1.300.000 votos neste referendo não é mais do que a diferença entre as duas metades da Turquia. A metade Atatürk, progressista, urbana, desenvolvida, europeizada, democrática, e a metade religiosa, rural, e com menos acesso e socialmente mais desfavorecida. O Erdogan veio buscar essa metade. Havia uma metade na Turquia, quando uma mulher turca religiosa queria usar véu, antes deste período, não podia, porque nas escolas não lhe permitiam, nas faculdades não lhe permitiam, e não era só isso, eram ostracizadas, as pessoas tinham desprezo por elas. Portanto, eu acho que este elemento é interessante, ou seja, todas as pessoas, todo o grupo de turcos que foi ostracizado durante todo este tempo, agora veio ao poder. E os intelectuais evoluídos, os seculares, estão, de certa maneira, ostracizados agora. E é este paradoxo terrível que é a Turquia. Por isso é que eu dizia, quando a Turquia foi constituída por um homem extremamente revolucionário, mas um homem evoluído, ele esqueceu, procurou mudar, até se fosse preciso eliminar a parte turca retrógrada. Ora, mas ela está lá na mesma. Daí advêm todas estas complexidades imensas. Mas eu, portanto, diria que a regressão da democracia turca faz com que toda a parcela e a camada da população mais evoluída tenha receio de lá continuar e queiram. Eu até tenho um exemplo: um funcionário português casado com uma turca na secção consular disse-me: não, eu não quero a minha filha a estudar aqui, vamos para Portugal. Portanto, isto é constante. Eu constantemente tenho turcos que me dizem isto: eu quero ir para Portugal porque eu não quero continuar neste país onde as liberdades são cerceadas. Portanto, a questão que o Sr. Deputado pôs é muito interessante, é uma questão pela qual eu me tenho batido muito, que é a coordenação das perspectivas da política externa. A política externa tem de ser una, a comercial, a económica, a cultural, a diplomática, tem de ser una, porque se eu faço uma coisa com esta mão e outra com esta, ninguém se entende. Eu acho que foi muito positivo, houve uma resolução do Conselho de Ministros, ou duas, melhor dizendo, que justamente pretende estabelecer
o caráter holístico de todas as vertentes da política externa, a vertente comercial, a vertente cultural, a vertente até do ensino superior e da educação, e isso eu creio que está a funcionar, e o objetivo da Embaixada, o meu concreto, e penso eu, enfim, dos legisladores e executivos, por outro, é justamente assegurar essa transversalidade. As consequências económicas para a reversão da ordem democrática, eu acho que de certa maneira já respondi, portanto já passei 23 segundos.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Embaixadora em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agradecer desde logo a exposição e as informações que nos prestou na sua intervenção inicial e todas aquelas que têm vindo a dar. Eu gostaria de voltar a colocar aqui algumas questões que também foi, já colocou na sua intervenção inicial e nas respostas. E eu gostaria de voltar ao acordo entre a União Europeia e a Turquia. Não vou tecer considerações sobre o acordo, eu creio que também todos sabem qual a avaliação que fazemos do acordo e a interpretação que fazemos desse acordo, mas a Sra. Embaixadora disse aqui que o acordo foi bom até agora porque permitiu que se diminuíssem o número de mortos, mas, Sra. Embaixadora, as mortes continuam a acontecer e todos os dias morrem, de facto, muitos refugiados que tentam chegar à Europa e à União Europeia, e o que encontram, de facto, é, por um lado, uma barreira que o próprio acordo estabelece, mas o que eu queria, de facto, é a implementação do acordo, estando a Sra. Embaixadora, é certo, está desde setembro, mas já deu para perceber que já conheceu bastante da realidade. As informações que gostaria de aqui ter era importante que aqui tivéssemos é que informações é que, por um lado, a Sra. Embaixadora nos pode dar sobre a implementação deste acordo, porque as informações que nos vão chegando é que, de facto, o acordo não é bom, mesmo para os refugiados que ali estão. Por um lado, aqui já foi dito, há muitos que estão a ser reenviados e, portanto, não estando desde logo a cumprir o acordo e também as próprias condições de acolhimento que assim são feitas. Por outro lado, também gostaria de ouvir qual a percepção que a população turca, e eu acho que também é importante que aí a Sra. Embaixadora ainda não nos disse, qual é a percepção que a população turca tem sobre o acordo e sobre o acolhimento dos refugiados. Este também é um aspecto central que creio que também não podemos deixar de aqui tentar saber informações e que a Sra. Embaixadora nos possa colocar. A Sra. Embaixadora já referiu as relações entre a Turquia e a União Europeia, já o disse que no entendimento e a avaliação que faz é que o Presidente da Turquia, não, no fundo, não é um pró-europeísta, foi isso que tentou dizer, mas a questão, também já o disse, que uma grande parte da população, a mais ocidentalizada, utilizando as expressões da Sra. Embaixadora, tem uma visão mais próxima da União Europeia, mas eu gostaria de lhe colocar também que se essa visão é de facto, corresponde até à divisão que o país tem e que a Sra. Embaixadora já aqui o referiu, portanto se traduz esta divisão entre a dita Turquia mais ocidentalizada, usando as expressões que a Sra. Embaixadora usou, e a outra Turquia não ocidentalizada, e por outro lado também qual é a percepção que o povo turco tem sobre a próxima, e as relações que a Turquia possa ter com outros países da Europa, porque a Europa não se restringe, obviamente, à União Europeia. E também, nesse aspecto, é que informações tem sobre essa ligação a outros países europeus que não integrados na União Europeia. A senhora embaixadora referiu que um dos aspectos centrais do trabalho do embaixador é a divulgação da cultura e a forma, a cultura portuguesa. Estamos de acordo com isso. E a questão que lhe colocaria é: que meios tem a senhora embaixadora na missão diplomática e consular ao seu dispor para poder fazer essa divulgação? E estou-lhe a fazer concretamente questões sobre o posto diplomático, funcionários, se tem adidos, se tem um adido cultural que permita fazer essa ligação, e também relativamente ao Camões, qual é, que informações é que nos pode dar sobre essa informação. E, portanto, a minha intervenção neste momento era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Embaixadora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas perguntas. A Sra. Deputada disse algo muito, muito certo, é que efetivamente a tragédia dos refugiados é uma imensa tragédia. Não é de modo nenhum intenção minha dar aqui a ideia de que a situação está controlada, no sentido de que está resolvida. Porque este problema é um problema de fundo, e não me cabe a mim, obviamente, neste contexto, dizer o que se deverá fazer para o solucionar. Quer dizer, uma vida humana é uma vida humana e, portanto, vale tudo, não é? O que eu disse é que, na perspectiva da União Europeia, aquilo que este acordo nos traz, ou nos trouxe, foi uma diminuição dos ingressos. Claro que para os refugiados isso é mau, porque se eles entram menos, menos se salvarão ou mais ficarão sujeitos à tragédia da guerra que se vive na Síria. Mas não foi de modo nenhum esse o meu ponto, Sra. Deputada, gostava de esclarecer isso. O que eu quis dizer foi que, dentro das inexistentes soluções para o problema, porque, na verdade, esta declaração, que não é um acordo jurídico, não é uma solução para o problema, é uma solução pragmática que os europeus entenderam ser a menos má. E, desse ponto de vista, efetivamente, há diminuição das pessoas que morrem nas travessias, há uma diminuição numérica objetiva e há uma diminuição muitíssimo substancial das pessoas que ingressam nas ilhas gregas provindas da Turquia. Eu limitei-me a fazer este comentário objetivo e não quero, porque evidentemente se quisermos falar sobre o assunto, se o Sr. Presidente, os senhores deputados, se quiserem, pois podemos conversar sobre ele. É realmente uma tragédia muito grande. Nós vivemos num mundo em que as tragédias se sucedem a um ritmo alucinante, lamentavelmente. Depois, a senhora deputada falou-me nas condições do acordo de implementação, nas condições da implementação. Senhora deputada, a minha perspectiva de embaixadora na Turquia apenas diz respeito à questão das reinstalações. As reinstalações são os processos de, no quadro daquela figura de um mais um, quais são os refugiados sírios na Turquia que entram na Europa, reinstalados. A recolocação é uma coisa diferente. A recolocação refere-se aos refugiados que estão na Grécia e em Itália e que vão ser também retomados ou acolhidos por outros países europeus. Aí eu já não entro, não tenho mandato, digamos, para falar sobre essa parte. Falo sobre a parte da Turquia. E o que é que eu tenho a dizer sobre a Turquia, que já há pouco disse aqui, é que, para o bem ou para o mal, os 3 milhões que lá vivem na Turquia não estão mal. E tanto que não estão mal, não é uma percepção subjetiva, que os senhores deputados podem dizer, mas isso é a sua opinião, mas sabe, se calhar há outras pessoas que pensam diferente. Não, o que eu digo aos senhores deputados é que não estão mal porque há muitos que não querem de lá sair. E nós deparamos-nos com um problema, e Portugal é um exemplo disso, da questão dos chamados dropouts, que são as pessoas que vão tentando e tal, a ver se vou para aqui ou vou para ali, e depois acabam por desistir e querem ficar na Turquia. Portanto,
Isto, para mim, é um elemento relativamente positivo da forma como eles são acolhidos. Os turcos são extremamente hospitaleiros. O turco individualista, digamos assim, eles são encantadores, portanto, e tratam as pessoas com generosidade, embora isto seja uma avaliação também subjetiva. Portanto, esse aspecto eu acho que é importante termos em conta. Os refugiados sírios na Turquia estão relativamente, note-se, porque evidentemente não posso dizer que estão bem instalados, seria estultícia da minha parte procurar fazê-lo, mas estão relativamente bem instalados, quer dizer, estão inseridos, conseguem arranjar trabalho, têm um problema grave, por exemplo, que é o problema do idioma. Isso sim é um problema sério, mas que evidentemente também os turcos não conseguem solucioná-lo em meses, não é? A senhora deputada mencionou justamente a percepção dos turcos. A percepção dos turcos sobre a questão da declaração é negativa para o lado da União Europeia, porque os turcos o que veem no seu cotidiano, sejam eles de um partido ou sejam de outro, é os 3 milhões de refugiados que ali vivem e é uma certa burocracia nas metodologias usadas pela União Europeia, que faz sentido, é o que eu lhes digo sempre, uma organização de tantos países também não pode ser eficaz, digamos, na tomada de decisão, como um governo, não é? Portanto, é preciso ter em consideração que os procedimentos são complexos. Mas eles o que sentem é que os dispêndios das verbas atribuídas são lentos, que os apoios são reduzidos, etc. E, portanto, essa percepção é, de facto, um pouco negativa, no sentido de sentirem que a União Europeia não estará a estender a mão conforme eles achariam justo, eles turcos. A senhora deputada, depois, na sequência de o Presidente da República não ser, porventura, e de haver aquela divisão que eu mencionei, pergunta-me qual é a percepção do povo turco. Senhora deputada, é exatamente esta. O povo turco está dividido entre uma parcela de gente que é laica, que é democrata, e uma outra parcela de religiosos que querem um Estado religioso. Porque é bom não esquecermos de uma coisa. Gülen é um religioso do tipo do Ayatollah. Ele queria instituir um regime na Turquia que fosse marcadamente religioso. Aliás, qual é a razão porque o Gülen tem escolas pelo mundo inteiro? Deixava aqui esta pequenina provocação aos senhores deputados. Quanto ao posto diplomático, sabe, senhora deputada, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não lhe posso dizer... Posso continuar, senhor presidente?
Como é possível, senhor embaixador?
Eu não lhe posso dizer, senhora deputada, que o país tem as condições ideais de funcionamento dos postos diplomáticos e, porventura, também até da administração pública. Não posso dizer, porque a senhora deputada bem sabe que isso não é verdade. O que eu lhe posso dizer é que quando as pessoas querem e quando se esforçam e quando trabalham com amor e paixão, como é o meu caso, tudo se consegue. Senhora deputada, eu, neste evento que tive agora, que mencionei aos senhores deputados, eu fiz um cartaz. Eu fiz um cartaz. Ficou bem feito, ficou bonito, embelezou. Portanto, quando nós fazemos, e portanto, tem os adidos necessários, tem as pessoas necessárias, mas não é bem esse o ponto. O ponto é que elas todas trabalham com imensa dedicação, Sr. Deputado, e empenho. Diga? Não, a senhora deputada não estava a dizer. Eu é que estou a explicar por que razão é que a minha embaixada funciona bem. É porque todas as pessoas que lá estão trabalham com muito carinho. E tenho as pessoas, evidentemente, o mínimo indispensável lá. Isso sim, senão eu sozinha não conseguia fazer nada, com certeza que não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Não sei se algum senhor deputado deseja usar a palavra ao abrigo da segunda ronda. Não sendo o caso, eu permitia-me fazer umas curtas considerações antes de dar por encerrada a nossa audição sobre o assunto que nos traz aqui hoje. Para dizer que muitas vezes a Europa esquece ou tende a esquecer que a Turquia é uma grande potência euroasiática. Estatuto, aliás, que partilha com a sua vizinha Rússia. Uma antiga potência que a Europa durante muito tempo e sabiamente procurou quando passou o momento do seu apogeu político e militar, em que foi realmente a potência dominante no Mediterrâneo e no Oriente da Europa. A Europa procurou manter artificialmente viva a potência do Médio Oriente, da Turquia Otomana, para conter o expansionismo russo. Com a Primeira Guerra Mundial, a Europa sentiu necessidade de desmontar o Império Otomano, com a consequência de ter criado o Médio Oriente Moderno. E o Médio Oriente Moderno, nós conhecemos-lo bem. Ainda estamos hoje a viver com as consequências do desmantelamento da influência do Califa Otomano sobre o Médio Oriente, com a exceção, naturalmente, da Pérsia, do Irão. Mas a verdade é que A Turquia permanece uma grande potência regional e convém esclarecer que a Turquia esmagou militarmente os aliados vencedores da Primeira Guerra Mundial, que tentaram depor o regime turco e foram derrotados nos Dardanelos, e em 1919 os gregos invadem a Turquia para se apoderarem da Ásia Menor e são esmagados pelos jovens revolucionários que vão conduzir um processo de modernização pela força, com mão de ferro durante décadas. Por isso é que, quer dizer, os descendentes de Kemal Pasha são aqueles que são a tal metade da Turquia moderna, que não é moderna, enfim, ocidentalizada à força, mas de facto ocidentalizada. E portanto isto são as contradições da história. Agora, para a nossa conversa, o que interessa do meu ponto de vista reter daqui é tentar evitar a tendência europeia, o paternalismo europeu, o eurocentrismo europeu, deixarmos às vezes que temos o poder de impor os nossos modelos à Turquia, como se a Turquia fosse uma pequena nação que estivesse disponível para nos copiar, para nos mimetizar, para adotar os nossos valores universais. A Turquia é uma realidade muito complexa e a Europa às vezes, Sr. Embaixador, a Europa às vezes trata a Turquia com uma superioridade, com uma arrogância que nem sequer contribui para aproximar os setores mais modernos da cidade turca, porque entendem isso como mais uma ingerência, mais uma exibição da arrogância europeia, que durante décadas negociou a integração da Turquia na comunidade europeia com reserva mental, com má fé, porque nunca teve a intenção de que essa negociação fosse bem sucedida. E, portanto, agora prolongam tratando a Turquia como se fosse um Estado vassalo de Sigmund of Europe. Não é, já não é, não será. E, portanto, é preciso humildade e é preciso uma certa contenção quando queremos administrar as nossas lições à Turquia e ao povo turco. Sra. Embaixadora, não sequer quer fazer umas considerações para fechar a sua passagem pela nossa comissão, segunda comissão, Comissão de Negócios Estrangeiros, Comissão dos Assuntos Europeus. Não sendo o caso, resta-me agradecer-lhe em todos os colegas a interessante troca de pontos de vista e as informações que trouxe à Assembleia da República. Muito obrigado. Estamos aqui, ficamos à sua disposição para o que entender conveniente dentro do âmbito das nossas competências.
Muito obrigado, também ficarei à vossa disposição para o que for necessário. Muito obrigada, foi um gosto.
Colegas, muito obrigado pelo facto de terem sacrificado e terem comparecido a estes trabalhos de sexta-feira à tarde. Resta-me já a todos um bom fim de semana e até para a semana.